15º Encontro Brasileiro de Usuários do DOSVox. Promoção:
Rádio Contraponto.
O som mais claro da web.
Bom, convidamos agora para compor a mesa intitulada Regulamentação em Metro. O moderador, Marcos Borges, responsável pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem. E o palestrante, doutor Alfredo Lobo, diretor da qualidade do Inmetro.
Gostaríamos de chamar, por favor, eu não sei se não escutaram, o senhor Alfredo Lobo
Marcos
e Marcos Borges, que são responsáveis pela palestra do Inmetro. Eu não sei se eles estão aqui na plenária. Se eles não estiverem aqui, essa palestra vai ser substituída por uma outra palestra. Certo?
Alô, amigos. Estamos retomando a transmissão do 15º Encontro dos Vox. Pedimos desculpa aos ouvintes que tivemos alguns problemas técnicos em relação à Rede Rio, mas estamos lutando para sanar e a partir de agora a gente retoma a transmissão normalmente.
Bom, eu queria apresentar a vocês brevemente o Dr. Vanderlei Olímpio Daniele, que vai falar para vocês sobre um evento do Retina Rio. É uma coisa muito importante, acho que todo mundo deve ficar sabendo desse evento que está sendo patrocinado aqui, e nós estamos querendo fazer uma divulgação grande.
Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu sou médico no Hospital Getúlio Vargas Filho, em Niterói. Eu sou médico no hospital em Niterói e eu trabalhava no atendimento. Eu sou pediatra, eu atendi as crianças na emergência. Com a perda da visão, eu passei para o atendimento na parte administrativa. Eu sou chefe de ambulatório lá no hospital, graças ao sistema DOSVox, que eu aprendi em Niterói, na AFAC, Associação Fluminense de Amparo aos Cegos. Meu professor se encontra aqui, Luiz Benedito. Então, graças ao sistema DOSVox, eu não precisei me aposentar, eu continuo trabalhando, só fiz uma readaptação. Obrigado. Eu faço parte de um grupo também de... Obrigado. Eu faço parte de um grupo de portadores de doenças da retina, chamado Retina Rio, que é associado à Retina Internacional. Então, de dois em dois anos, tem um congresso internacional. Em 2006 já foi no Rio, já aconteceu no Japão, no Canadá, e esse ano foi em Hamburgo, na Alemanha, e no dia 15, quer dizer, o próximo sábado, às 9 da manhã, tem uma médica que nós pagamos a passagem dela e o congresso, ela vai a esse congresso e nos traz as novidades. Então, as novidades de doenças degenerativas da retina serão mostradas. Degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença comum a pessoas idosas. Isso, Stargardt, doença de retina, isso será abordado também. Então, para essas doenças degenerativas da retina, a gente está contando assim, com célula-tronco e um computador, e um sistema de computador, né, que vai captar a imagem, vai... Isso está bem primitivo ainda, mas essa médica deve trazer alguma novidade para a gente. Então, as pessoas que quiserem, sábado que vem, obrigado pela oportunidade. Ah, por favor. É a Associação Médica Fluminense, é Avenida Roberto Silveira, 123, Icaraí, Niterói. Tá? Olha, existe um site, www.retinario.com.br, que eu acredito que o pessoal vai colocar nesse site alguma coisa, que sempre colocam. Antigamente eles faziam também um prospecto e distribuíam gratuitamente, mas esse grupo Retinario tem dificuldade financeira e fica caro o pessoal pagar passagem e até o congresso e o sistema de hotel lá na Alemanha. Então, Então a gente, dessa vez, acho que não vai ter esse folder, não, mas vai ter o... No site a gente deve colocar posteriormente, tá bom? Então é www.retinario.com.br. Obrigado. Oi? Ah, meu nome é Vanderlei Olímpio Daniele. Eu sou médico há 35 anos, quase 36, eu estou com 59 anos de idade. E a minha doença é retinose pigmentar. Eu, desde os 28 anos de idade, tem tempo de falar ainda, gente? Tem tempo de falar, professor? Professor Borges? Pode falar?
Pode.
Então, aos 28 anos de idade, eu fui diagnosticado retinose pigmentar, então eu sabia que eu ia perder a visão. Eu ficava assim meio apavorado, que eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, e eu ficava com medo, que eu via uns deficientes visuais assim, todos parados, só com radinho em casa. Eu tinha medo de ficar isso, que eu não consigo ficar nessa atividade. Mas graças à terapia ocupacional, né, minha bengala, e DOSVOX e o Braille, eu consegui uma independência. Até comentei com algumas pessoas aqui ontem que eu continuo fazendo trilha, coisa que eu sempre gostei de fazer na minha vida. E agora em janeiro, dia 18 de janeiro, já comprei a minha passagem para Roraima, Boa Vista. A partir dali eu vou para a fronteira com a Venezuela e vou subir um monte de Roraima. A vida continua. Oi? Gente, tá me lembrando aqui que eu também tenho um projeto de chegar até a Patagônia também, mas é que eu já fiz algumas atividades também. Tá. Ah, tá. Gente, um abraço para vocês, tá? Depois a gente conversa mais aí. Tchau.
Eu queria só acrescentar o seguinte. Um professor Mário Galvão ontem muitas vezes me pediu para falar 3 minutos. Então, Mário, se você quiser aproveitar o momento agora, eu acho que você pode ter o seu microfone, tá?
Bom dia a todos. Um grande poeta amigo meu, carioca, porém morava em Campo, tinha um poeminha curtinho, um haikai, que era assim: complete a dádiva, retire os espinhos da rosa. Nós temos, entre muitas outras dádivas que nós temos recebido aqui, temos o convite feito pela Fernanda, pela moça do CONAD, hoje de manhã, inclusive, aí pela Solange, na Parque da Musicografia. Venham, contribuam, surgiram, isso é uma dádiva. Tem gente pedindo crítica, pedindo sugestão. Então, eu, na minha experiência de trabalho com metodologia científica, eu queria sugerir uma coisa. Aliás, são dois assuntos para tratar com a NAS. São 4 eixos, né? Educação, transporte, inclusão, e acessibilidade e tal. Então, qual é a minha sugestão? Nesse site, o do CONAD e outros, houvesse uma área lá, tipo assim, confira e sugira. Então, o item 1, o item 2 é transporte, por hipótese, o item 2. 2.1, providência, o projeto tal, a determinação tal, fazer assim, fazer assado. Os dados, portaria tal, verificação não sei o que, onde é que tem o relatório, como é que está. Enfim, aquilo existir nesta parte aí. Confira, sugira. O cidadão pode ir lá, entrar nessa parte. Ele sabe lá, sucintamente, informado brevemente, o que está sendo proposto, o que está sendo feito. Ah, o secretário lá do ministério vai de 15 em 15 dias, então ele vai saber o resultado daquilo que o secretário do ministério foi lá para sugerir que foi feito ou não. Aí o Wagner, lá na área do transporte em Campo, diz que transporta de manhã, mas não tem obrigação de transportar lá no contraturno. Então ele vai, ele já sabe exatamente onde é que está a ferida para ele botar o dedo. Olha, Campos, Goytacazes, terra de garotinhos, etc., estão burlando essa norma aqui. Então, olha, por favor, senhor Sérgio, senhora Conad, senhora, enfim, toda, meta o pau dos caras. Mas aí, por que que eu estou falando que é uma dádiva? Porque nem todo mundo, como o Wagner, que é professor, está aí fazendo uma oficina, nem todo mundo sabe fazer isso. Procurar saber onde é que é, botar, olha, aqui tem um campinho, estão transportando mal, coloque aqui essa sua sugestão. Isso facilitaria muito, muito, o cidadão ir lá fazer essa sugestão, a crítica e a sugestão. A outra coisa, quando a Solange hoje, a Solange, né, moça, é, que falou aí da parte da... Desculpa, estou com a respiração ruim, sei lá por quê. Falou hoje da parte dos cegos de Portugal. Bom, existem, não são tão poucos não, viu? É uma quantidade muito grande de gente. E são muito ativos, tem muitas iniciativas. Eu não sei dar os nomes aqui, não tenho os e-mails. Mas eu posso passar o meu e-mail para esse fim, e quem tiver interesse, é, eu posso passar a informação a pelo menos uma lista chamada Livraria Virtual, organizada em Portugal, que tem muito, mas muito, muito cego lá, ligado à música e tal. Falou-se em concurso ontem. Há um cidadão, um dos moderadores dessa lista, Livraria Virtual, o Edgar Madruga, de Salvador, diariamente ele põe 3, 4, 5 postagens com dicas de concurso, materiais, etc. E tal. Diariamente, todo dia, eu recebo no mínimo 30 ou 40 coisas sobre concurso dessa Livraria Virtual. Existe um grupo muito importante que tem muito deficiente visual, divulga muita coisa, inclusive biblioteca de tecnologia e tal, que é o Correio do Mondego. Eu frequento essa lista, recebo coisas, só não sei de qual. Então, quem tiver interesse em se informar sobre essa parte, anotem, por favor, meu e-mail para esse fim. MG, de Mário Galvão, mg.textor, ou seja, texto com R no fim, aquele que faz texto, mg.textor@yahoo.com.br. Estou à disposição. Um abraço.
Bem, o pessoal do Inmetro, os responsáveis do Inmetro, não compareceram ao evento. Tendo em vista, o professor Antônio Borges vai falar sobre as novidades do Dos Vox. Tá ok?
Bom, queridos amigos, essa palestra seria dada à tarde, mas eu acho que talvez até seja interessante passá-la para amanhã, porque a gente assim amplia uma possibilidade de, na parte da tarde, deixar mais espaço para as pessoas que são participantes do evento poderem fazer seus pequenos depoimentos, segundo a tradição do evento Dos Vox. No segundo dia à tarde, nós sempre temos um espaço aberto, né? Esse espaço aberto, as pessoas falam sobre coisas que querem falar, não há nenhuma restrição, a não ser o tempo, que é dado de 3 minutos a cada participante, para que todos possam manifestar a sua mensagem, da sua recado. Bom, Dos Vox em 2002, retrospectivas e perspectivas. Bom, o ano de 2012 é o ano de retomada do crescimento. Bom, eu queria colocar para vocês que nos anos anteriores nós tivemos enormes dificuldades de falta de recurso que, felizmente, estão paulatinamente sendo sanados. por exemplo, o projeto com o SERPRO nos rende um pouquinho de dinheiro, não é muito, né? Nós somos consultores do SERPRO, e esse dinheiro, então, é aplicado para fazer pagamento de estagiários e algumas coisas assim. Temos um projeto com a FAPERJ, então, devagarzinho, a gente está conseguindo uma quantidade pequena de recursos, é bem pequena realmente, mas é o suficiente para que o projeto retome seu crescimento, tá? Esse estabelecimento de parcerias, de projetos conjuntos e algumas promessas de patrocínio, promessas não realizadas até o momento, nos fazem acreditar que vai ser possível a gente trabalhar de forma muito mais efetiva, muito mais pujante do que fizemos no ano de 2011, né? E efetivamente a gente já está com isso em andamento, já temos a nossa equipe sendo aumentada, né? Com uma restrição que nos aborrece muito, que é a proibição de terceirização, o que nos impede de contratar cegos. O problema das pessoas que são cegas é que, pela regulamentação que nós estamos sujeitos, nós só podemos trabalhar com pessoas durante 3 meses. Tá? Após 3 meses, a regra que governa o NCE e a universidade como um todo nos proíbe de ter a pessoa mais de 3 meses trabalhando conosco. Tá? Então, isso na prática quase que nos obriga a trabalhar exclusivamente com alunos da universidade. E nós temos uma aluna cega, uma aluna que tem uma baixa visão, que foi trazida para o nosso grupo, a Daniela, mas ela não é de informática, tá? Ela está trabalhando conosco na questão de documentação e outras questões assim, tá? Mas programadores cegos, a gente infelizmente, como tivemos no passado o Bernard, como tivemos o Marcelo, como tivemos o Neno, infelizmente nós não podemos mais ter por causa da legislação. Tá? Isso não quer dizer que a gente não possa encontrar outras formas alternativas, talvez ONGs, ou não sei. Isso eu acho uma coisa muito importante, porque eu gostaria realmente de ter pelo menos 3 programadores cegos trabalhando comigo. Gostaria muito de ter. Tá? A legislação me proíbe, tá? Por causa da questão da terceirização. Tá? Gostaria que tivessem também programadores cegos que tivessem sido aprovados nos concursos públicos, mas infelizmente, na área de informática, isso praticamente não tem acontecido. Então, eu estou trabalhando essencialmente com alunos videntes. Esse é o meu trabalho. Bom, desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Da universidade não tem, né? Nós desviamos a Daniela. A Daniela estava lotada no outro setor, na faculdade de Química, e ela veio trabalhar conosco. É difícil, não, eu diria que não é impossível, mas eu acho...
Estagiários, tendo como base o CIE, não pode, não?
Olha só, essas questões são muito rígidas na UFRJ, tá? Eu posso, por exemplo, contratar, e efetivamente tenho contratado, pessoas do Pedro II, de nível médio. Tá? Eu tenho recebido alunos do Pedro II, mas não recebi até esse momento nenhum aluno cego. Tá? Alunos do Pedro II que sejam cegos e que queiram estagiar no projeto do Osvox serão totalmente bem-vindos. Mas eu não sei se nesse momento o Colégio Pedro II tem alunos cursando a especialidade de informática. Eu acredito que não. Bom, então a perspectiva a partir do final do ano passado é que nós pensávamos realmente que o sinal viria a substituir o DOSVOX rapidamente. Vocês assistiram a palestra do sinal, uma excelente palestra, mas vocês notaram que o projeto sinal, até ele atingir o nível dos programas que o DOSVOX tem, ainda vai demorar bastante. Tá? Eu acredito que, pelo menos, até atingir o nível de todos os programas, é um investimento, pelo menos, de mais 2 anos no SERPRO para atingir o mesmo nível. Não quer dizer que os programas que eles estejam fazendo não possam ser usados imediatamente, como efetivamente vão ser. Tá? Os telecentros certamente vão receber os programas que o SERPRO está produzindo a partir já do ano de 2013. Mas, vocês notaram, são programas que ainda não cumprem todos os as necessidades das pessoas cegas. Então, por que isso acontece? Bom, estava conversando com o Guilherme agora há pouquinho sobre isso, né? Escrever tecnologia assistiva não é fácil, não é barato, tá? É muito mais difícil do que parece, né? E problemas administrativos e técnicos, sempre no caso de instituições como o SERPRO, ajudam também a trabalhar. Então, do percentual do sistema DOSVOX, hoje foi transcrito, eu diria que uns... Quer dizer, reescrito algo como 30% do DOSVOX. Tá? Então, se a gente for num processo, digamos, velocidade constante, seriam mais 2 anos para completar. Bom, isso não é uma coisa linear, mas vamos dizer que seja mais ou menos isso. E a consequência para nós inesperada é a perspectiva ou a necessidade, se vocês quiserem colocar assim, de continuar desenvolvendo o projeto DOSVOX com muito mais energia e pelo menos com um prazo de 4 anos. Quer dizer, pelo menos com prazo de 4 anos, não há como pensar em que uma outra alternativa possa substituir o DOSVOX, mesmo com essas novas características que estão sendo colocadas, uma interface gráfica, do sinal, etc. Mas o DOSVOX precisa de uma sobrevida de pelo menos 4 anos para que as pessoas que são atendidas pelo projeto continuem sendo atendidas. Tá? Então, isso significa que a gente vai ter que brigar por recursos, pelo menos durante esse tempo. Tá? A providência imediata que foi feita em 2012 foi rearrumar a casa, quer dizer, ajustar os problemas urgentes dos programas. Criamos uma versão 4.4, que está sendo distribuída nesse evento, uma versão mais robusta. Nós investimos imensamente no projeto JogaVox, primeiramente porque a gente sentiu que as escolas precisam, tá? É uma necessidade educacional, e isso também nos traz umas perspectivas fantásticas de financiamento. Quer dizer, a gente já conseguiu algum recurso pequeno com o JogaVox, né? Nós conseguimos um projeto da Faperj, agora estamos brigando por um projeto da Petrobras, que são recursos que podem ajudar imensamente o desenvolvimento não do JogaVox como em si, mas em todo o sistema DOSVOX. Tá? E a gente, então, com essa perspectiva nova, com esse sangue novo, digamos assim, renovado no projeto, nós estamos lançando, provavelmente, ainda em 2012. Eu gostaria de fazer esse lançamento no dia aniversário da minha mulher, que é dia 24 de dezembro, né? Até com um presente de aniversário para mim mesmo, né? É o aniversário dela, mas o presente é para mim, né? Lançar o DOSVOX 2, o DOSVOX versão 5.0. Tá? E é sobre ele que eu quero falar agora. Tá? Quais são os investimentos que estão sendo feitos nesse momento e que vão compor o DOSVOX 5.0? Essa programação já começou, já tem, com a ajuda do professor Oswaldo Vernet, na verdade, um trabalho imenso que ele teve, o ScriptVox versão 6, que foi totalmente reescrito, transformando o ScriptVox numa linguagem de verdade, e ajustes em quantidade imensa para compatibilização com Windows de 64 bits. Né? Então, a versão 4.4, vamos dizer assim, não está completamente 100% compatível com 64 bits, mas eu diria que está muito compatível. Tá? Um ou outro detalhe ainda vai ter que ser ajustado, mas eu diria que essa versão 4.4, a gente inclusive tem 2 setups. Tem um setup de 32 bits e tem um setup de 64 bits, que são, digamos assim, as formas de compatibilização. Bom, conforme a gente falou, o JogaVox foi o maior investimento, nós criamos 50 jogos inclusivos e também tivemos nesse processo uma quantidade grande de alunos de pós-graduação trabalhando com a gente e também alunos de segundo grau, alunos do Pedro II. Os alunos de Pedro II são fantásticos. São garotos na faixa de 16 a 17 anos, né, que vão lá para o NCE e eles enlouquecem a gente, né, porque eles são realmente... jovem é criativo demais. Né, e eles amam fazer jogos no JogaVox. É uma coisa extraordinária. Né? Eles têm muita velocidade de criação, acho que talvez porque vivem, já nasceram jogando. Né? Então eles fazem jogos com muita rapidez. Tá? Então, nosso desejo é expandir o JogaVox para o Brasil inteiro. A gente já tem alguns resultados acadêmicos que são importantes agora que o NCE virou instituto. Instituto não é núcleo, ele é núcleo de computação eletrônica, agora é Instituto Tespacit. O instituto é uma entidade acadêmica, então a gente tem que produzir teses, a gente tem que produzir papers, isso faz parte do nosso processo de avaliação. E a gente já tem pelo menos duas teses de mestrado e umas quatro monografias de licenciatura já criadas com o projeto JogaVox. Tá? Bom, então, resumindo essa história, até o momento nosso foco foi reafirmado. A acusação de que o projeto DOSVOX estava murchando, isso é verdadeiro, estava mesmo. Né? Agora, o nosso foco foi reafirmado, nós temos a certeza de que o DOSVOX é muito bom, e essa certeza foi reafirmada. Dolores Tomé falou aqui de manhã, nós fomos a Portugal, nós vimos que o DOSVOX tem um espaço legal, mesmo lá em Portugal. Aqui no Brasil, o uso em escolas, o custo, a abrangência, o tipo de interface, né? Ele é um sistema que cai muito bem para projetos com pessoas de terceira idade. E os jogos do DOSVOX são sensacionais para pessoas com deficiência visual. Tá? E agora o JogaVox também inclui pessoas videntes. Então, houve realmente uma reafirmação no foco, né? E uma conscientização de que realmente o DOSVOX é uma ferramenta que modifica de verdade o nível dos alunos no ensino fundamental com deficiência visual. A gente tem total certeza disso. Tá? É claro que para que ele cumpra o seu papel, um investimento fortíssimo tem que ser feito, e tem que ser feito muito rápido, que é trabalhar com a formação de professores. Os professores, especialmente do ensino fundamental, eles têm que ter um treinamento mínimo de DOSVOX para poder fazer um atendimento conveniente aos alunos das escolas inclusivas. Tá? E, no meu entender, os cursos que existem, por exemplo, o Benjamin Constant dá curso, outros lugares dão curso, ainda é muito precário. A gente está tentando minorar isso através de disponibilização de curso à distância e outras coisas, mas ainda é muito pouco para o que precisaria ser. Né? Eu só quero deixar bem claro que a gente não está querendo ser apologista de nada. A gente sabe que o DOSVOX não é bom para tudo. Por exemplo, o DOSVOX não é bom para comércio eletrônico. O DOSVOX não é bom para acesso a bancos. Tá? Para isso existe o NVDA, para isso existe o JAWS, que são ferramentas que foram talhadas para esse tipo de atividade. Para atividades de programação, o DOSVOX é bom, por exemplo, em Python. A gente tem o PyVox, que é uma ferramenta de desenvolvimento em Python. A gente deu um curso recentemente no SERPRO, utilizamos o PyVox, e o resultado do PyVox para ensino de informática em Python para cegos foi muito bom. Ele precisa ser melhorado, mas é muito bom para ensino de linguagem de programação, especialmente de Python, para cegos. Tá? Temos um problema com o ensino à distância, com a plataforma Moodle, mas a plataforma Moodle é complicada. É complicada mesmo. Não tem que fortalecer. Tá? Como é que eu posso melhorar todas essas coisas que a gente não tem? Bom, a nossa equipe é pequena, a gente não tem recursos muito grandes, então a gente tem que priorizar. A prioridade do DOSVOX em 2012 chama-se escola. Escola. É para isso que nós estamos trabalhando. Tá? Imediatamente nós estamos melhorando o acesso de documentos escolares. Tá? Talvez a maior ferramenta do DOSVOX 5.0 seja o seu Levox. Estranho, né? O Levox, que é uma ferramenta até considerada de segundo nível no EdVox, no DOSVOX 4.4, passa a ser uma ferramenta de primeiro nível. Por quê? Exatamente porque ele vai dar acesso aos e-books, vai dar acesso a DAISY, a Word, PDF e Excel. Então, o Levox é a principal ferramenta do DOSVOX 5.0. Na verdade, talvez ele até mude de nome, né? Porque ele muda mas mantém a sua simplicidade de operação. Tá? ele vai se aproximar muito do que a gente hoje conhece como MacDaisy. Então o Levox e o MacDaisy vão ficar muito parecidos, muito próximos, em termos da sua operação. Tá? Então o Levox, que eu estou chamando de Super Levox, é o nosso novo grande investimento. Tá? Nós já começamos a pesquisa, já temos uma série de coisas que a gente já conseguiu obter, né? Mas vamos deixar isso para uma demonstração que vai ser dada daqui a um tempo através das nossas listas. Tá? Nós estamos indo na mesma linha do SERPRO com relação ao uso da web. A gente já chegou à conclusão que a web ela é uma coisa de uma velocidade de transformação extraordinária. Então, o problema de atender suficientemente bem a web é um problema transcendental. Então, os browsers estão numa velocidade de modificação extraordinária. É tão grande a briga nessa área que vocês veem que a própria Microsoft botou um anúncio da televisão falando: usem o Internet Explorer, porque a briga está tão de foice que até a própria Microsoft está perdendo mercado nessa profusão de browsers. E a gente não tem fôlego para brigar nesse mercado, com certeza não tem. Então, o que a gente está fazendo? O WebVox é a nossa ferramenta de acesso à web. A gente está colocando umas melhorias nesse WebVox, mas a gente vai manter o WebVox com o limite que ele tem hoje, considerando que o acesso a bancos, o acesso a comércio eletrônico, não dá para competir no nível de avanço assim, enlouquecido que os browsers têm tido nos últimos meses. Né? E aí eu acho que realmente a gente tem que dar força no uso da web através do leitor de tela. E aí como é que a gente faz? É um paradoxo. Porque as pessoas humildes, as pessoas mais que têm um conhecimento menor em informática, elas não conseguem chegar no navegador, elas batem com a cara na parede mesmo. Tá? Tudo bem, o cego que já está experiente, já tem 10 anos de informática, não tem problema, vai, usa qualquer coisa, até sem voz. Né? Mas o cego iniciante não vai. Não vai, e bate com a cara na parede. O Google, que é a ferramenta mais básica de internet, o cego bate com a cara na parede. Porque tem tanto anúncio, tem tanta coisa, tanta besteira escrita no site, que a pessoa se perde ali dentro. Tá? Então nós estamos na linha da facilitação. Nós estamos também, como CEP, estamos escrevendo um facilitador especialmente para busca e para RSS. Tá? O que é busca? Você quer saber alguma coisa sobre algum assunto? Não vai no Google, você vai no facilitador. O que o facilitador faz? O facilitador vai ao Google para você. Então, ele traduz o que o Google coloca de forma complicada. Não é complicada para o cego experiente, não. Eu não estou preocupado com o cego que já tem 500 quilômetros de informática. Okay. Mas, de qualquer maneira, as coisas mais complicadas, o facilitador vai jogar você direto num navegador comercial e já vai ligar o leitor de telas para você. A ideia é exatamente essa, que seja fácil. Tá? Bom, RSS é muito importante. RSS são feeds de notícias, são os jornais, a televisão, oferecem RSS. RSS é uma coisa boba, mas RSS é escrito em XML. Tá? Então, o WebVox hoje não dá acesso a XML. Tá? Então nós criamos um módulo que a gente chama de RSS Vox. Ele até existe, ele pode até ser chamado dessa maneira, mas ele faz parte do WebVox. Ele existe como um módulo externo, mas ele faz parte do WebVox, que é para acesso exclusivo a RSS. Tá? RSS assim, é como se fosse um índice. Índice de notícias, índice de programa de televisão, e a pessoa entra ali, tem aquele resumo, aperta Enter e cai na página que contém realmente a informação. É uma coisa bem simples, tá? Isso, na verdade, foi uma sugestão antiga do Cleverson Williano, que é um grande companheiro nosso, tá? Ele falou assim: Antônio, você precisa fazer um leitor de RSS. E eu realmente, ele me deu 580 razões e eu acho que ele está totalmente certo. Nós temos que fazer isso, tá? Bom, agora, problemas mais difíceis. Matemática. Para isso, eu não tenho fôlego, mas a Unicamp tem. Tá? Então, nós temos aqui no auditório a presença do professor Martini, né? Luiz César Martini, que é coordenador do curso de Engenharia Eletrônica. Está certo o nome, Martini? Eu sempre me engano. Qual é? Chefe de departamento, não é isso? Chefe de departamento de Engenharia Eletrônica da Unicamp. Está certo agora? Tá bom. Então, Martinho já tarde está falando um pouquinho sobre essas iniciativas de matemática. Ele já tem alguns projetos criados, o Mativox, o Finanvox, a calculadora financeira, e está fazendo outras iniciativas na área de LaTeX e outras mais. Mas eu espero, não quero tirar a sua surpresa, né, Martinho? Você vai ter que falar aqui de tarde, você vai falar com o pessoal sobre isso. Oi? Não vamos resolver isso. Não vamos resolver. Isso é problema dos leitores de tela. Não vamos resolver isso. Não. Isso está além da minha capacidade. Isso vai ser, é o que eu falei. O problema dos flashes vai ser jogado para os leitores de tela nos navegadores convencionais. Tá. Eu peço, por favor, que não façam perguntas ainda, senão eu não vou conseguir completar. Já são quase 12:30, que é a hora de terminar. Tá? E aí depois, eu, claro, vou abrir para perguntas. Bom, então, leituras de filmes estrangeiros. No ano passado, no encontro dos Vox de Goiânia, foi feita uma demonstração pela Universidade Federal do Ceará. Era um projeto de mestrado que estava sendo desenvolvido lá, de um sistema de transcrição para áudio das legendas. Bom, nós pegamos esse projeto, estamos dando todos os créditos ao projeto, tá? Estamos criando para lançamento, provavelmente daqui a uns 2 meses, um programa chamado Cinevox. O que que é? Cine de quê?
Cinema.
Exatamente. O que que é o Cinevox? É um programa em que você coloca em execução um filme e a legenda, ela é simultaneamente falada para você no sintetizador de voz. Não é nada demais. Não é nada demais. É um ovo de Colombo. É só um ovo de Colombo. Deixa eu explicar para vocês a essência da técnica, para vocês não imaginarem que é uma coisa de gênio. É só um ovo de Colombo. Quem é que a gente usa para tocar filme? É o sistema de mídia da Microsoft, que produz, que joga o filme na tela, tá? Existe um programa chamado deixa eu para não falar besteira, deixa eu colar aqui. Não, pois é o Media, é o Windows, e aí a gente pergunta: Media Player Classic, aonde você está tocando? E ele me responde: eu estou tocando na coordenada 1 segundo, 2 pontos, sei lá quantos milissegundos, ou 1 minuto, o que que eu faço? Eu tenho um arquivo de legenda, que é um arquivo que a gente pega na internet, é um arquivo de texto, tá? Eu olho nesse arquivo TXT qual é a legenda daquela hora e falo um sintetizador de voz. Então é um processo realmente, do ponto de vista técnico, muito simples, é um ovo de Colombo, tá certo? Mas eu acho que vai ser bem legal para as pessoas cegas. Escutar um filme, ler um filme em inglês e a legenda ser lida em português. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Isso nos traz um problema adicional, tá? O DOSVOX atualmente ele fala numa única saída de áudio. Ele só fala na placa de som principal do computador, tá? Então a gente está fazendo uma modificação no software básico de som do DOSVOX, para que você possa selecionar, se você tiver várias placas de som, em qual placa de som você quer que saia a saída do DOSVOX.
Para que isso? Eu achava que isso era uma besteira. Tá? Mas, se você tiver, por exemplo, você está escutando o filme e você está escutando a legenda, não é legal você misturar as duas saídas no mesmo canal. Vai embolar na sua orelha. Então você joga, exatamente, você joga o filme na saída principal do computador e você compra uma plaquinha que custa R$20, que é uma placa de som externa. Essa placa de som externa, você liga num fone de ouvido e você fica então escutando a legenda no fone de ouvido e o som, escuta nas, e o som do filme escuta nas caixinhas do computador. Tá? É claro que você vai fazer uma regulagem de volume conveniente para você escutar bem direitinho. Tá? O Cinevox nós pretendemos estar lançando daqui a aproximadamente 2 meses. Tá? Estamos em período de experiência. Tá? Certamente a gente vai botar alguns protótipos daqui a alguns dias para as pessoas começarem a experimentar e dar palpite. Tá? Bom, outro assunto importante... Tá? Nós estamos muito preocupados com a questão da geração DAISY. A geração DAISY é uma coisa muito complicada e o NCE está tentando conseguir com o MEC recursos para fazer a geração de um programa de criação DAISY. Tem alguns programas muito interessantes, tem o programa da Acessibilidade Brasil, que é um gerador DAISY, mas ele atende apenas a alguns aspectos que é DAISY em áudio puro. Tá? Quando você quer fazer sincronismo de texto com áudio, quando você quer fazer editoração, esse produto não atende. Então a gente precisa fazer uma coisa bem mais complicada. Mas eu acho que essa negociação com o MEC ainda vai demorar bastante tempo até ser concretizada. Então o que nós estamos fazendo? Como um passo intermediário, nós estamos colocando dentro do programa Edivox uma possibilidade de colocar algumas marcas DAISY. Não todas as marcas possíveis, não, mas algumas marcas DAISY. Por exemplo, início de capítulo, início de parágrafo, bom, algumas marcas. Tá certo? Não são todas, mas são algumas. Tá? E a gente utiliza um programa que a gente tem hoje, que é o CDMP3, com algumas adições, que é para fazer a geração do XML, para produzir então o arquivo. O arquivo DAISY é um DAISY de pobre. Tá certo? Mas melhor um DAISY de pobre que todas as pessoas possam fazer do que nenhum DAISY, não é verdade? Então, dentro da filosofia. Depois vão me criticar, vão dizer assim: pô, você só faz coisa de pobre, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. É melhor a gente fazer e botar em funcionamento. Do que não ter, tá certo? Então é isso, a gente está adicionando ao Edivox as funções que permitem a adição de tags DAISY e a tradução desse texto utilizando o mecanismo de síntese de voz para que ele possa produzir DAISY dentro do DOSVox. Então, o SuperLevox lê DAISY e o Edivox novo produz DAISY. Entendeu? É uma ponte simples, são muitas as mudanças, eu estou querendo fazer só um sobrevoo aqui. São muitas mudanças, mas não são mudanças assim de grande complexidade. Bom, DOSVox. O que vai ser mudado no DOSVox? Teclado, o teste de teclado e a opção de arquivos estão sendo desacopladas. O que é isso? Hoje, dentro do código do DOSVox, você tem o teste de teclado e você tem o utilitário de arquivos e subdiretórios. Esses utilitários, eles estão saindo de dentro do código do DOSVox e estão se transformando em programas separados. Por que isso? Para eles poderem crescer. O teste de teclado, ele não cresce porque ele está dentro de uma concha. Eu estou tirando ele dentro dessa concha, transformando ele num utilitário separado. Para ele poder ter não só a parte de teste de teclado, mas poder ter outras coisas. Por exemplo, treinamento, para a gente poder aproveitar as ideias do Digitavox, do Neno, dentro do teste de teclado. Então, tem o teste de teclado, sim, igual, do jeito que é. Mas ter também a questão de treinamento e outras questões que tem a ver com a capacitação. E por que o arquivo está sendo tirado de dentro do DOSVOX e sendo colocado num módulo separado? Porque hoje o fato de ele estar junto inibe as pessoas cegas de fazerem algumas coisas. Sabe, quer ver uma coisa? Se abrir uma opção de arquivos no diretório A, abrir uma outra opção de arquivos no diretório B, dá Ctrl-C num, dá Ctrl-V no outro. O fato de você ter o módulo de arquivos, digamos assim, acoplado, torna difícil a realização de certas operações de manipulação de arquivo. Então, a ideia é o seguinte: você tem um gerenciador de arquivos e você tem outro gerenciador, um posicionado em um lugar, outro posicionado em outro lugar, e você pode, então, fazer a operação com os dois. Tá? Hoje isso é impossível. Você só pode, hoje, ter um único gerenciador de arquivos ativo. Por que que só pode ter um? Porque fica dentro do DOSVOX. E como eu só posso ter um DOSVOX ativo a cada momento, eu só posso ter um teste de teclado ativo, só posso ter um discos e diretórios a cada momento, só posso ter um utilitário de arquivos, etc. Tá? Bom, estamos fazendo melhoria no tratamento de dispositivos removíveis, já melhoramos alguma coisa, tornando o acesso, por exemplo, de pendrive uma coisa mais segura. Por quê? Porque a gente sabe que pendrive é uma coisa que naturalmente já dá uns probleminhas. Você tem que tirar, você tem que ter um cuidado na hora de botar as informações lá dentro. Então, o que a gente está fazendo é... O que a gente está fazendo realmente é... trabalhar nesse sentido... De fazer essas operações mais seguras. Tá? Estamos também criando uma opção no DOSVOX, que é o DOSVOX sem dedos. Por que isso? DOSVOX sem dedos. Para que que serve isso? O DOSVOX sem dedos serve para cegos tetraplégicos. Tá? Então, é possível unir a tecnologia DOSVOX com a tecnologia Microfênix. Então, isso eu chamo de DOSVOX sem dedos. Na verdade, o DOSVOX vai receber pequenas modificações e o Microfênix vai receber pequenas modificações para que seja possível que um cego tetraplégico use o DOSVOX. Aí você vai dizer assim: ah, não existem cegos tetraplégicos. Posso garantir que existem. Tá certo? Então, vai utilizar, basicamente utilizando ou a voz ou os ruídos, né? Viram a menina ontem? É? Então, vai ser possível usar o DOSVOX dessa maneira. Tá? Isso é uma coisa aparentemente que não interessa a vocês que estão nessa plateia, mas posso garantir que interessa a muitas pessoas cegas que, infelizmente, têm dificuldades motoras acopladas. Bom, na questão do teste de teclado, diversas coisas que eu já falei, a incorporação do modelo DigitaVox simplificado. O DigitaVox vai continuar como um pro, de quanto tempo vai demorar. Tratamento de múltiplas janelas de download, para você poder deixar um WebVox fazendo um download em paralelo com o outro, né? Isso já é possível, mas precisa que o cego seja meio esperto para fazer isso. Mas melhorar isso, quer dizer, o cara está fazendo um download, né? E aí ele começa o download e solta o WebVox para a pessoa continuar fazendo outras coisas. Entendeu a ideia? Você manda fazer o download, ele começa a fazer o download e fala: e agora o que você quer? E o download fica lá no fundo. Bom, interface com RSS já falei, função de facilitação já falei, autenticação basic realm. Isso é uma coisa que é necessária quando é utilizado em empresa. As empresas internamente elas utilizam um processo de autenticação com senha para dar acesso das pessoas ao seu Internet Explorer. Esse processo chama-se autenticação basic realm. Tá? E o DOSVOX hoje só faz autenticação basic. ele não faz autenticação realme. Isso inibe que ele seja utilizado em empresas. Tem muito cego que trabalha em empresa que gosta de usar o WebVox para determinadas funções e é obrigado a usar o Internet Explorer exatamente porque, como ele não tem Basic Realm, o acesso não é garantido. FTPVox, esse é um utilitário bem obsoleto. Eu jogaria ele fora, mas eu não tenho fôlego para fazer isso. Mas a gente... Eu jogaria fora fazendo outro, claro. Tá. Porque eu acho que o FTPVox ele tem que funcionar exatamente como opção de arquivos. Infelizmente, o trabalho para fazer isso é muito grande. Tá? Então, eu vou fazer no FTPVox alguns ajustes cosméticos. Por exemplo, guardar conta e senha, a parte de feedback dos diretórios eu estou melhorando, né? Estou colocando uma máquina de status para fazer a interpretação do diretório, algumas melhorias cosméticas, mas sabendo que ele, alguma hora, ele vai ter que ser substituído por uma coisa melhor. Tá. Bom, programa Intervox. Nós estamos contratando um estagiário da faculdade de desenho industrial para nos ajudar a fazer outros templates para o Intervox. O Intervox é um excelente gerador de homepages. Excelente. Eu gerei, só para vocês terem uma ideia como ele é bom, eu gerei com o Intervox todas as homepages do DOSVox, que compõem o básico do DOSVox, em menos de um dia. Quer dizer, ele é muito eficiente. Só que fica com aquela cara de Intervox. Quer dizer, você é um usuário do DOSVox, você faz uma homepage, faz rápido, mas fica aquela sempre com aquela mesma carinha. Então nós estamos chamando um designer que vai o Intervox vai perguntar assim: com que carinha você quer que o seu site seja criado? E aí eu vou dar uma série de opções e aí ele vai sair um pouco, quer dizer, vai sair um pouquinho diferente. Eu quero fundo azul, quero umas florzinhas aqui, quero não sei o quê. E aí ele vai ter esses templates, esses modelos já embutidos. Em particular, o formato blog. Os cegos, hoje em dia, eles estão muito envolvidos com essa questão de blog. A gente vai dar um suporte dentro do Intervox. O mini gravador, a gente vai colocar a função de diagnóstico com o microfone. O maior problema que nós temos com o mini gravador não é o mini gravador, é o microfone. Que as pessoas não conseguem ajustar direito o microfone. Então, a gente está colocando uma função de ajuste de microfone. E alguns efeitos. O professor Martini vai me ajudar, ele nem sabe disso, né? Nós estamos fazendo um processo de filtragem de Fourier para poder botar graves e agudos, essas coisas. Estamos colocando dentro do... Isso é um processo matemático relativamente simples, mas eu sinceramente não sei fazer, não. Tá? Então o professor Martini, que é mestre nessas coisas de matemática, certamente vai me dar um help nessas questões, que é um pedido antigo da comunidade do DOSVox, é a questão de equalização do som gravado. Tá? Calculadora. Bom, eu trouxe aqui para mostrar, mas eu não vou mostrar devido ao tempo. A calculadora 3.0. A calculadora foi totalmente reescrita. Ela agora tem seno, tem cosseno, tem tangente, arco-tangente, pi, radianos... Se quiserem dar uma olhada, a gente pode mostrar numa outra hora. Tá certo? Mas essa já está pronta, vai ser lançada na próxima semana na lista do DOSVox, a CalcVox 3.0. CD MP3. Nós temos tratamento da incompatibilidade com o Windows 7. Infelizmente, algumas funções do CD MP3 hoje ainda estão incompatíveis com o Windows 7. Pelo menos isso a gente tem que fazer funcionar. A questão da gravação de CD, por exemplo. Tá? Bom, então, isso a gente vai ter que fazer, independente de conseguir o estagiário. Mas eu acho que o CD MP3 é um utilitário tão fabuloso que ele merecia um investimento grande. Mas eu só vou fazer se eu conseguir recursos. Tá? MediaVox. MediaVox está sendo lançado, a nova versão do MediaVox. Ela é muito parecida com a atual, só que ela tem algumas coisinhas que eu vou ler para vocês aqui. Ela tem o F8 para fornecer a hora, que eles não fornecem, o Ctrl F8 e o F9, que é um menu interativo. Hoje o MediaVox você precisa utilizar decorando as teclas. Então vai ter um F9 que vai permitir a você ter as funções dele no menu. Tá? Isso é especialmente importante para os iniciantes. Bom, poder ter vários pontos memorizados. Isso é muito importante para estudo. Você está escutando um texto em áudio. Plá, 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 sua aula. Porra, quero anotar isso aí. Você marca. Pimba, marquei. Aí continua escutando. E você poder voltar naquele ponto que você... Entendeu? Isso é muito importante para estudo. Tá? É, a questão do equalizador é igual ao mesmo problema que o Martini vai me ajudar a resolver. O Martini está preocupado. Martini, fica... Não, problema. Minhas dúvidas não são tão difíceis assim, não. Você vai resolver. É só uma questãozinha de série de Fourier que você vai me ajudar. Bom, e reproduzir vídeos. Tá? Por que é importante reproduzir vídeos? Na verdade, é moleza reproduzir vídeos. Eu já aprendi a reproduzir vídeos por causa do JogaVox. Então, no JogaVox, eu já tenho a rotina de reproduzir vídeos. O que eu vou fazer? Copiar ela para dentro do MediaVox. Tá certo? Eu já tenho ela, só copiar para dentro. Então, ela vai para... o MediaVox vai poder também reproduzir vídeos, que hoje não faz. E uma função para informar quais são os autores da mídia. Por exemplo, quando você lê MP3, dentro do MP3 tem um troço chamado ID3, que é o autor da música, a duração da música, quando é que ela foi criada, editada, não sei o quê, blá, 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 blá. Isso já tem no MP3. Isso já tem no MP3. Só que o DOSVOX lê. Você lembra a opção de arquivos? Você pedir um I dentro do DOSVOX, ele lê aquilo. Na versão 2.4, eu acho. 4.2, não é isso? Ou 4.3, não sei. Então a gente está pegando essa função do DOSVOX e está colocando ela dentro do MediaVox por praticidade. Estou escutando uma música, quem é o autor da música? Pimba, aí ele informa. Na hora, entendeu? É prático, só mais prático. Você podia sair, ir ao DOSVOX e pedir ao DOSVOX para informar qual é o autor da música. Não precisa, o próprio MediaVox vai ter isso. Bom, queridos amigos, a nossa... Mestre Cerimônia está apontando para o relógio, falando assim, esse pessoal precisa comer, para com isso, Antônio, vai embora. Tá certo? Bom, eu gostaria de continuar, mas eu não vou parar por aqui. Tem algumas melhorias no PPT Fala, PPT Vox, tá? Que são melhorias para melhorar a qualidade da tradução. O Twitter Vox nós estamos melhorando a interface. Algumas sugestões vieram do Wagner de Campos, né? Mas as sugestões do Wagner, elas são muito complicadas. Então nós estamos fazendo meio termo, né? E o Twitter Vox precisa de um banho de loja. Mas mais do que um banho de loja, ele precisa de um curso, tá? Então nós estamos provavelmente nos próximos dias criando um curso em áudio para ensinar as pessoas a usarem o Twitter Vox. Tá? Porque a gente acha que se a gente não der um curso, assim, na boca pequena as pessoas não conseguem fazer. Tá? Então a gente vai dar um cursinho, que nem tem o curso lá do Intervox, a gente botar um módulo lá que é só sobre o Twittervox. Bom, várias outras coisas, e estamos muito animados. Tá? Eu vou fazer o seguinte, essas transparências eu vou colocar à disposição de vocês na nossa lista VoxTech, tá? Para que as pessoas possam ler com mais cuidado e a gente na VoxTech faz uma discussão mais aprofundada. Tá bom? Queridos, minha querida mestre cerimônia, peço desculpas pelo avançar da hora, tá? E então não vamos ter sessão de perguntas, senão eu vou ser escalpelado aqui.
Ajuda os